Menções a marcas, bens ou serviços.
Passe de letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de letra. Onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos então a mais uma emissão de Passe de Letra. Para já, quem nos está a acompanhar em streaming somente com a minha companhia, mas daqui a pouco teremos também connosco o Hélder Ferreira. Mais uma emissão, uma altura em que os campeonatos vão chegando já a uma fase de decisão e teremos mesmo já, por exemplo, restar só 3 semanas para o término da primeira e também da segunda divisão distrital. Existem ainda mais jornadas a faltar no campeonato de Sobsegue, mas cada vez mais também já temos a situação a alavancar-se para a Ovarense ser então denominada a próxima campeã do campeonato de Sobsegue e assim regressar ao futebol profissional, aos campeonatos profissionais 15 anos depois, então esse regresso tão esperado. Para esta emissão e para este passo de letra importa também sublinhar que teremos então, ou todos os ouvintes têm a possibilidade de nos acompanhar por 3 vias, e começando então pela via mais tradicional, 98.7 FM, sintonizar então para nos acompanhar para mais uma emissão. Dizer também que é possível esse acompanhamento através do site www.radioavfm.net, onde estamos também em direto a partir daí e também a partir das redes sociais, nomeadamente no Facebook Rádio AVFM, onde para além de áudio também conseguem mesmo acompanhar e ver as nossas caras para mais uma emissão então do nosso passe de letra, última também do mês de março, onde também daqui a pouco já teremos também a companhia do nosso Hélder para falar então de algo que não está tão positivo. O nosso basquetebol, uma derrota frente à equipa do Benfica, a segunda consecutiva para o campeonato, mas daqui a pouco eu e o Hélder vamos falar mais da equipa do Ovarense Gavex.
Corte Steakhouse, o restaurante dos amantes da boa carne no ponto. Rua Frei Francisco de Ovar, número 3. Reservas pelo 256-134-616 ou em cortesteakhouse.pt.
Na Carset temos carros para todos os estilos e necessidades e as melhores condições. Financiamos sem burocracias, com as melhores taxas do mercado. A Carset está em Alvar, na Feira, em Parafita e em carset.pt.
Passe de letra. Basquetebol.
Exatamente, basquetebol, e vamos já falar também desse jogo. Primeiro até podemos dar conta de alguns resultados, começando até pela equipa feminina, onde a Ovarense perdeu frente à equipa do Marítimo, Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, 2ª fase, Série Norte 2A, 8ª jornada. A Ovarense perdeu por esclarecidos 39-70 perante a equipa madeirense. E vamos já, antes de dar o conta também do resultado da equipa sub-23 da Ovarense, que venceu a equipa do Iliabum por 70-42, CN2 masculino, 2ª fase, Série Norte 2B, também a 8ª jornada, esta vitória então da equipa sub-23 da Ovarense Olho Marinho. Já a equipa principal, a Ovarense Gavex, derrota Hélder na deslocação ao reduto, ao difícil reduto do Sport Lisboa Benfica, também como já é panágio, mas a verdade é que o Ovarense perde por 89-70, posso dizer que acompanhei alguns minutos, sobretudo da fase final da equipa da Ovarense, mas é um jogo onde, não sei se concordas, mas que parece que logo no primeiro período ficou muita coisa já resolvida, 24-13, uma diferença de 11 que depois ainda se avolumou mais. Sim. No segundo, e o Ovarense praticamente na primeira parte viu o Benfica a ganhar uma grande vantagem.
Sim, é verdade, e boa noite aos nossos ouvintes, mas é verdade efetivamente que neste caso em concreto é uma vitória que é construída sobretudo na primeira parte, de uma forma categórica. No final da primeira parte o Benfica já tinha, neste caso em concreto, 15 pontos de vantagem, e portanto isso já é um score, um parcial em termos de período, que já deixa-me tudo muito condicionado para a segunda parte, sobretudo quando tu jogas num terreno que é sempre difícil, como é o caso do terreno do líder do campeonato, neste caso do Benfica, e do campeão em título, do tricampeão em título, acaba por ser difícil por parte da equipa do Ovarense, neste caso uma reação condigna relativamente àquilo que é as eventuais aspirações durante esta época. E a verdade seja dita, também temos que olhar para um histórico frente ao Benfica da Ovarense nos últimos anos, que é quase tradição, entre aspas, não deveria de ser, mas pronto, mas é quase tradição que quase todos os jogos caem para o lado dos encarnados, e eu diria até mesmo que acabam por ser uma espécie de, em comparação com, usando aqui um paralelismo relativamente comparativo com aquilo que é as bandas desenhadas da DC, o kryptonite do super-homem, neste caso é, no caso em concreto do Ovarense Cabex, é o kryptonite, é mesmo o Benfica, porque se vemos um Ovarense com capacidade de, frente a um Futebol Clube Porto, frente a uma equipa do Sporting, e sem dúvida alguma frente a uma equipa do Oliveirense, ter a capacidade de volta e meia conseguir discutir os resultados e até vencer alguns jogos, quando chega à altura dos duelos com os encarnados, a capacidade não é a mesma. Nota-se claramente que, no caso em concreto, essa capacidade de fazer frente aos encarnados é sempre muito, muito reduzida, e aqui não foi exceção, como estavas a dizer, no primeiro período já um parcial 24-13, 12 pontos, acaba de ser um bocado pesado, depois agudiza-se um bocadinho, o pior período também do Benfica, apesar de tudo, apenas com 18 pontos ofensivos, mas no cômputo geral foi sempre a somar, ou seja, no cômputo geral foi sempre ganhar os parciais todos, e quando uma equipa ganha os parciais todos, de todos os períodos, a probabilidade de vencer o jogo é máxima, portanto é mesmo 100%, portanto não há hipótese de nenhuma equipa não vencer sequer um período e no final conseguir eventualmente a vitória no encontro, e é isso que acontece. Às vezes pode acontecer, já houve cenários, já é muito improvável, mas acontecer efetivamente perder três períodos, ganhar apenas um, mas o que se ganha, ganha-se com um parcial tão avantajado que no cúmplice geral depois dá para vencer o jogo, mas aqui não é o caso. Aqui foi claramente o Benfica foi superior, foi dominador, jogar em casa, aliás a eficácia de lançamento também diz exatamente isso, 46% de eficácia contra 37% de Ovarense, são 11 pontos percentuais também em termos de eficácia, os três pontos equivalentes, com 29% para cada lado, portanto não foi um jogo assim muito
Sim, até porque a minha questão, a minha segunda questão já ia de encontro a isso. Nuno Moraes, quando entrou, salta muito bem do banco. Com muitos triplos, até
sim,
podes
é
mesmo.
Acaba por ser o Nuno Moraes que de certa forma, já lá irei, obviamente, às questões individuais e aos jogadores individuais, mas acaba por ser um bocado a inspiração do Nuno Moraes, que compõe um bocadinho aquilo que é a percentagem também de lançamentos de três desta Ovarense, né? Portanto, ainda assim. Do outro lado também não foi muito melhor, atenção, 29% até nem é números muito expressivos, só que depois o Benfica tem uma capacidade em termos globais, não é? Portanto, superiorizar-se um bocadinho na luta das tabelas, tem mais segundas oportunidades, concretiza mais pontos em segundas oportunidades, tem 40 ressaltos contra 34 da Ovarense, consegue 14 roubos de bola contra 4 da Ovarense, isso também lhe dá mais oportunidades de mais vezes a ir ao ataque do que propriamente, portanto, no cúmplice geral, mais lançamentos de campo. E geralmente isso se traduz depois, quando tens uma melhor eficácia de lançamento, em muitas das vezes venceres o jogo. Depois, 26 assistências contra 17, é algo que, uma trajetória que eu tenho assistido, parece-me a mim, nos últimos jogos, parece-me ser uma Ovarense a desacelerar na pior altura possível, que é na reta final do campeonato, antes de chegarmos aos playoffs. Porque é uma equipa que, quando conseguiu bons resultados, é verdade, por se calhar margens mais tangenciais em alguns jogos e tudo mais, mas tinha sempre uma clara vantagem, uma nítida vantagem neste capítulo das assistências, uma equipa muito coletiva, de basquetebol muito coletivo. Agora vemos cada vez mais, nos últimos jogos, sobretudo em que tem resultado em alguns desaires, as outras equipas a conseguirem superizar-se nesse capítulo, que era um capítulo em que a Ovarense sempre esteve muito bem. E depois, obviamente, quando tens 20 turnovers num jogo, estás sempre muito perto também de perder, não é? Portanto, é claro que é de 20, 14 desses 20, vamos dizer assim, é de roubos de bola, mas isto são números que efetivamente dizem tudo, porque depois, se reparares, e aqui mais um dado interessante, é que são 20 turnovers por parte da Ovarense, 14 roubos de bola do lado da equipa do Benfica, e o Benfica converte em turnovers 17 pontos contra 3 da Ovarense. Não estou a dizer que está aí a chave da vitória, mas estamos a falar 14 pontos já, dos 19 que foi o resultado final, e portanto isto são números que realmente fazem muita diferença, e que depois no final tudo soma e dá uma vitória clara por 19 pontos por parte da equipa do Benfica. E depois, como estavas a dizer, no caso em concreto, aqui os tais destaques individuais saindo do banco, neste caso do Nuno Moraes, que acabou por ser dos jogadores mais inspirados, vamos dizer assim, a sair do banco, e com uma excelente eficácia, 5 em 8, 5 triplos. É verdade que só lançou 3, mas conseguiu 5 triplos, o que já lhe daria 15 pontos, mas depois ainda tem mais 2 de lance livre, fazendo esses já 7 pontos, e apenas um ressalto, ainda assim, uma valorização de 3,5. Jay Eid Jr., também com 15 pontos, não teve uma eficácia muito mal de lançamento, vamos dizer assim, pronto, 3 em 7, 2 em 6 de 2, é um bocadinho menos eficaz, mas depois ainda tem 2 ressaltos, 2 assistências, mas ainda assim um bocadinho aquém daquilo que já vimos em Jay Eid Jr. noutros jogos, e talvez um terciado por um Jalen Jenkins, que tem vindo, atenção, ser um jogador muito estável em termos de números nos últimos jogos. É um jogador que está em crescimento, claro, dentro desta equipa do Ovarense, e consegue outra vez 14 pontos, 6 em 7 lançamentos, o que é uma eficácia muito alta, 86%, 0 em 2 é verdade triplos, nos triplos que tentam não conseguiu concretizar nenhum, mas ainda assim dá uma eficácia superior a 50% de lançamento de campo, o que é números interessantes, não é? Portanto, estamos a falar sempre, neste caso em concreto, uma eficácia 6 em 9, e portanto é sempre superior aos tais 50%. E depois consegue com isso também 8 ressaltos e um roubo de bola, também um desarme de lançamento. Portanto, é um Jalen Jenkins que, se olhares por números globais, é o jogador que tem a maior valorização neste jogo da equipa da Ovarense, sendo secundado obviamente por Nuno Moraes, que sai do banco. E portanto, há aqui alguns destaques individuais, efetivamente do lado do Ovarense, que não são muitos, depois todo o resto da equipa não, muito aquém em termos de números, por isso também o resultado final. Do lado do Benfica, até costuma ser um jogador que costuma estar mais preponderante, o Aaron Borsard, que frente ao Ovarense é um jogador que está sempre muitas dores de cabeça. Neste jogo até esteve um bocadinho mais calmo, com 15 pontos na conta pessoal, mas o que é certo é que depois ali é isso, 4 ressaltos e 6 assistências. Portanto,
sim, e dá uma ideia que também descansou já na fase, sim, fase final, quando foi preciso. Houve o melhor.
6 ressaltos e 8 assistências, portanto, isso também diz tudo, não é? Portanto, quase um duplo-duplo com assistências. Mas como tu dizes, descansou, tem apenas 29 minutos somados no encontro. E também dar esse destaque do lado do Benfica, ainda assim, se calhar o maior destaque de todo o jogo, talvez o MVP desse jogo, o Alexa dizia, tem um nome complicado, é melhor dizer o Alexa, pronto, tem um segundo nome complicado, do jogador do Benfica, que faz 7 em 10 de lançamentos com 22 pontos, 6 ressaltos, 1 assistência e um desarme de lançamento e 3 roubos de bola. Portanto, é uma exibição super completa também do Alexa, com 25,5 de valorização, e claramente foram estes dois jogadores, cada um ao seu estilo. O Borsard mais no aspecto coletivo, Alexa mais no aspecto individual, em termos de concretização, que acabam por também desequilibrar um bocadinho, além de outros jogadores, obviamente, do Benfica, aquilo que foi o resultado final, em que não há margem para dúvidas de quem foi a nível de vencedor, quase todos os duelos que importavam foram ganhos pelo Benfica.
Exatamente. E fazia-te só mais uma pergunta, Hélder, que vai de encontro, se calhar, a uma afirmação tua. Falas na questão do Alvarense, nesta fase final, penso não estar enganado, ficam, sim, a faltar 4 jogos para o término da fase regular. E tu falas nesse desacelerar, é mesmo evidente a nível de resultados. O Alvarense nunca tinha tido 2 derrotas consecutivas, tinha perdido com o Vitória, agora perdeu nessa deslocação ao Benfica, e Hélder vem aí o Futebol Clube do Porto, em casa, na Arena do Bar. Se há jogo para responder, é verdade que vai ser muito difícil, mas é para mostrar a melhor Alvarense, isto porque tanto se falou na possibilidade desse terceiro lugar. O Alvarense desceu para o quarto,
é,
e eu não sei se concordas comigo, se o Alvarense perder frente à equipa do Futebol Clube do Porto, cada vez mais a manta vai ficar mais curta e o Porto vai ficar no terceiro lugar, ou então, se quisermos ir por outro lado, será muito difícil ao Alvarense pensar nesse terceiro posto.
Sim, será difícil, e não é só isso, será, parece-me a mim, até porque faltam muitos poucos jogos de calendário, são 4 jornadas ainda para o fim da fase regular.
Ou seja,
regular,
se o Alvarense vencer, consegue igualar o Porto?
Sim, igualar o Porto, mas depois ganha no confronto direto, e portanto fica com essa vantagem no confronto direto, e assume outra vez a terceira posição. Mas a verdade é uma, se perder o terceiro lugar é quase já uma miragem, porque depois ficam a faltar 3 jogos, e tinha o Porto que perder 2 em 3 jogos, o que
é muito,
é muito jogo para perder, e não só, e mesmo assim não sei se seria suficiente, porque era a questão também do confronto direto, mais uma vez. E tem outra particularidade, Joel, é que se perder também pode ficar apenas a um jogo de distância do quinto lugar, da Oliveirense, e portanto...
Sim, isto... há pouco olhava também para o calendário da Oliveirense, é verdade que nesses 4 jogos ainda terá um no reduto do Sporting, algo difícil. Mas é como tu dizes.
Exato, fica ali a mão de semear.
Mas não sei se depois também concordas, depois fica o quarto ou quinto, claro, que existe essa situação de ser derby, de querer terminar na quarta posição, mas as regalias são
aqui,
poucas.
Exatamente, a vantagem importante de efetivamente ficar em quarto ou quinto, a vantagem importante é claramente o fator casa.
Sim, depois,
se houver uma negra,
joga
em Alvar, não joga no pavilhão do Oliveira, mas sabemos que é um pavilhão sempre muito difícil nessas situações, e o apoio que tem quando é a doer, como se costuma dizer, e eu acho que isso seria de evitar, pelo menos agora. Acaba por ser difícil de digerir, vamos dizer assim, esta reta final do Alvarense. Perder alguns jogos importantes, também jogos que não devia ter perdido. Eu percebo que com os grandes está sempre mais perto de perder do que ganhar, mas perder alguns jogos importantes com outras equipas que, nesta fase sobretudo, que se calhar não seria expectável, e está a começar a pagar caro, não é? Portanto, podia ter aqui uma fase regular de sonho, quando eu digo de sonho, atenção, estando aí nesse top 3, não é? Portanto, e terminando pela primeira vez a ter um duelo, neste caso em concreto, dos quartos de final, em que não apanhasse assim uma grande equipa de, vamos dizer assim, em termos de historial do basquetebol nacional, e atenção, mas atenção quando eu digo isto, temos que olhar também, porque há muitas equipas ainda ali embrulhadas na luta pelo sexto lugar, né? Portanto, neste momento o Braga está nesse sexto lugar, mas tem 25 pontos, como tem o Imortal e como tem o Esgueira. Portanto, estão todos ali a lutar por esse posicionamento no playoff. Mas de todo modo, podia apanhar um Braga que já venceu também a Ovarense esta época, por exemplo, se ficasse na terceira posição, mas nós não podemos fazer essas contas, porque eles têm que pensar em ganhar, e efetivamente é um Porto que acessível esta época, mas nesta fase final está a reaparecer, não é? Portanto, e nós sabemos perfeitamente como é que são as equipas grandes, não é? Portanto, quando chega a hora da verdade, começam a aparecer, e as outras vão perdendo algum fulgor. E o aspecto mais importante no meio disto tudo é: esta não é a altura ideal para o Alvarense começar a decrescer em termos de exibicionais, em termos coletivos, até porque quando tinha o regresso, neste caso em concreto, de jogadores importantes, de lesões. lesões e pronto, muito tempo parado, como que obviamente condicionaram um bocadinho aquilo que era a preparação da sua época, e falo neste caso em concreto de Jackson Stormo, que esteve muito tempo parado, ainda está à procura do seu melhor ritmo, tanto é que ele no jogo com o Benfica até nem faz números nada por aí além, nem parece o habitual dele, 5 pontos, 9 ressaltos, 2 assistências. A única coisa que efetivamente foi dentro daquilo que é o seu habitual é o capítulo dos ressaltos, mas é um jogador que claramente o Varense precisa que ele comece outra vez a adquirir o ritmo que já demonstrou ao longo desta época, porque é uma peça importante para essa decisão. Pode ser que contra o Porto apareça o melhor Jackson Stormo, vamos esperar que sim, mas é como se diz, eu acho que é mesmo decisivo para este terceiro lugar, este próximo jogo, porque depois obrigas um Porto a perder praticamente quase todos os jogos até ao final, não me parece que vai acontecer. Pode até perder nesse duelo com o Sporting, mas a vida ficaria muito complicada para o Varense e estaria sempre com essa fantasma logo ali colado ao Oliveirense, tendo em conta que o Oliveirense também tem alguns jogos difíceis, mas de qualquer forma estaria sempre ali numa situação de aperto na luta pela essa quarta posição.
Exatamente, próximo sábado então na Arena de Obar, grande jogo então entre o Varense Gavex e o Futebol Clube do Porto, como o Hélder também já disse, um Porto em crescendo, basta olhar, também foi vencer já a casa do Sporting, também venceu em casa, por exemplo, a turma do Benfica, e a verdade é que está numa boa fase. Basquetebol então analisado, regressamos já de seguida então para falar de futebol.
A Junta de Freguesia dos Muris apoia o desporto.
Armando Valente, construção e restauros. Peça o orçamento pelo 964-064-394. Armando Valente. Aplicamos revestimentos e capoto.
Passe de letra. Futebol.
Futebol, e vamos começar também por falar do nosso campeonato SABSEG. E podemos dizer que é o Alvarense que se vai preparando também para essa tão festejada subida, esse tão regresso aos campeonatos profissionais, tantos anos depois, penso não estar enganado, são 14, 15 anos depois dessa situação, onde o Alvarense estava na segunda liga, acabou mesmo por descer. Mas devido também às dívidas acabou por não só descer como também ir para a distrital. Hélder, mais uma vitória, começando por esse jogo que acompanhaste no dia de ontem, com pouco a dizer, acho. O Varense era favorita perante esta equipa do Avanca, vitória por 4-0, tendo em conta o 11, Filipe Gonçalves ainda fez algumas trocas, com situações positivas. Mozinho e Morgan apontaram os seus golos. E uma equipa que respondeu da melhor forma e, sobretudo, deu para rodar e deu para também os jogadores que não têm tido tantos minutos também mostrarem esses argumentos.
Sim, deu para rodar, deu para eventualmente também fazer algumas experiências novas, que neste caso em concreto o Leandro Silva acabou por começar a central nesse jogo e o Zaque Crespo entrou na titularidade para lateral direito, com uma ala completa por Zaque Crespo e Mozinho do lado direito, depois do outro lado. Não digo um regresso, porque o Lucas Lima já tinha regressado a essa titularidade na Alvarense, mas uma ala feita por Diogo Silva e Lucas Lima, e foi precisamente essa ala que na primeira parte deu muitas dores de cabeça, sobretudo com a inspiração de Lucas Lima, sempre a vir buscar muito jogo, procurar muita bola, um bocadinho mais apagada a ala direita, por Zaque Crespo e Mozinho, com maiores de dificuldades, numa partida que até parecia que, independentemente de ser o líder claramente isolado e a antena vermelha claramente no fundo da tabela, nem deu essas indicações iniciais, portanto, e quando eu digo não deu essas indicações iniciais, mesmo contando, efetivamente, com o minuto 3, a equipa da Alvarense já estava a vencer, no caso em concreto, por uma bola a zero com o golo Mozinho logo a premiar, precisamente uma jogada construída a partir da esquerda do ataque. Mas mesmo com esse golo, era uma equipa do Avanca que estava claramente com muitas debilidades qualidades em termos de opções. Aliás, dou-te um exemplo. Jorge, que tinha sido o ponta de lança no jogo anterior, estava a jogar a central, no jogo com o Avarense. E, portanto, devido a algumas baixas, devido a alguns jogos a ter que ser assumir, alguns que os jogadores tiveram que claramente trocar posições dentro de campo, e tentou-se trabalhar com aquilo que tem. Neste caso, Tiago Moreira, à procura, efetivamente, de encontrar as melhores peças dentro de campo para conseguir contrair um bocadinho o poderio, neste caso, da Ovarense. E colocou um trio que é interessante em termos técnico-individuais. Depois, em termos coletivos, parece-me que têm os jogadores ainda por lapidar, ainda limar um bocadinho. Neste caso, falo de Gildo, John e Edu. Sobretudo Gildo, muito interventivo, tem lá uns arranques em que cria algum perigo junto à baliza de Miguel Borges. Ele inclusive tem lá que fazer uma boa defesa no remate de Gildo, já dentro da grande área, descaído sobre o lado direito, e faz uma excelente defesa. Foi um jogo em que, claramente, o Alvarense teve muita mais posse de bola, mas foi aquela posse de bola que não se traduziu num ataque avassalador. Sentia-se que era uma Alvarense que também percebia que sempre que acelerava mais um bocadinho podia criar desequilíbrios, e acaba por efetivamente fazer a gestão, uma gestão controlada do jogo, sabendo que mais tarde ou mais cedo há partido.
Talvez se calhar o marcar cedo...
Sim, também ajudou um bocadinho ter marcado cedo, obviamente, a fazer uma gestão. Depois, sempre o mais endiabrado, Lucas Lima, que está no lance também do segundo golo, faz um... inicialmente parecia um cruzamento, mas acaba por ser um remate colocado, que embate na trave e sobra para Morgan finalizar e fazer mais fácil o guarda-redes Gabriel, completamente desposicionado da baliza, e faz o segundo. E depois é um jogo que termina ao intervalo com a equipa do Avanca a tentar timidamente, em uma ou outra ocasião, tentar timidamente chegar à área adversária, mas sempre com algumas debilidades, obviamente. Pronto, muito apostada sobretudo na individualidade, na capacidade de transporte individual de bola dos seus alas e também de Gil, e de John, de volta e meia, fazer algum apoio. Mas chegámos ao intervalo com 2-0, estava o jogo muito tranquilo. Na segunda parte há ali algumas alterações, muda toda a ala direita Filipe Gonçalves, e faz reentrar em campo jogadores como o Gonçalo Semedo e o Carvalho, e reposiciona o Leandro Silva na ala e mete Morgan, inclusivamente, um bocadinho mais caído, a fazer um falso extremo, muitas vezes a dar apoio a três no ataque com o Gonçalo Semedo, para tentar encontrar espaço, porque era uma equipa também do Avanca muito fechada, muito sólida lá atrás. Tentou alguns movimentos, era uma equipa que tinha capacidade de jogar dentro do meio campo ofensivo, mas depois o critério no último terço estava a falhar bastante, portanto muitos remates falhados de forma clamorosa, e tardava a aparecer esse terceiro golo que efetivamente era o golo que fecharia as contas, não é? Portanto, com 2-0 estás sempre exposto eventualmente a um golo do adversário, mesmo que saia de uma bola parada ou de um lance fortuito, e acaba por trazer sempre alguma intranquilidade. Depois, Filipe Gonçalves faz mais algumas alterações táticas, faz retomar um bocadinho mais aquilo que é o habitual, com a entrada de Boateng e com a entrada de um ala por saída de Morgan, como é o Luís Caixeira. A equipa sentiu que caiu um bocadinho mais de qualidade ainda, e é precisamente numa extração da defesa do Avanca, bola na ala, cruzamento a partir da direita de Leandro Silva, a conseguir dar muito mais projeção nessa ala do que deu Zac Crespo na primeira parte. Projeta-se na ala, tem espaço para o cruzamento, faz o cruzamento ao primeiro poste a meia altura, eventualmente até mais rasteiro do que propriamente a meia altura, e a finalização exime a ponta de lança do Super Mário, com um toque subtil a fazer o terceiro golo, e a partir daí, mas também já, atenção, quando surge este terceiro golo já é com uma expulsão de Gildo por palavras dirigidas à árbitra, com um Avanca com menos um, mas atenção, Avanca com menos um, com capacidade de volta e meia, colocar a bola lá na frente, e chegou a ter inclusivamente uma outra ocasião perto da grande área do Alvarense. Portanto, nunca baixou inteiramente os braços, mesmo de estar a jogar com inferioridade numérica, claro, com as suas limitações, como seria natural, frente também à equipa que estava a defrontar, e o jogo parecia praticamente talhado para o final, não viesse eventualmente coroar aquilo que foi o jogador no cômputo geral que em melhor destaque se teve, que foi Lucas Lima, que ainda chegou a tempo aos 93 minutos de receber a bola, virar-se, como bem sabe fazer, enquadrar, puxar para o seu pé direito, rematar. É verdade que há ali um ligeiro desvio, um peito do pé, com a bola ainda meia pelo ar, um remate que ainda sofre ali um desvio num defesa, e trai um pouco o guarda-redes, mas também acredito que se calhar se não fosse isso, que podia também ter tido sucesso na mesma no remate, e é inteiramente justo para aquilo que foi a exibição também do camisola 7, que é inclusivamente muito emocionado depois do golo. Não sei se havia alguma situação do foro pessoal ou se foi mesmo pelo facto de ter estado algumas jornadas relegado para o banco.
Sim, ele que já tinha marcado no último jogo.
Sim. Não sei bem o enquadramento, mas a verdade é que foi muito emocionado e ia ser abraçado por todos os colegas depois do golo, e portanto acaba por ser justo pela exibição que ele fez durante
ele
os 90
minutos.
Ele
que foi mesmo o MVP, exatamente.
Sim, foi ele que acabou de ser o MVP.
Sim, mais uma vitória então, a nona vitória consecutiva. Hélder, vamos a números. Há pouco falava e olhava mesmo para isto. Ficam a faltar 6 jogos para o término do campeonato de Sabseg, 18 pontos, através de 18 pontos em disputa.
Sim.
Ovarense tem uma vantagem de 12 pontos em relação ao segundo, que é a equipa do Paços de Brandão. Ou seja, Ovarense precisa de 7 pontos para ser consagrada campeã, ao que tudo indica. Se o Paços de Brandão não escorregar, ou se o Ovarense também não fizer o seu papel nos próximos 2 jogos, poderemos ter aqui uma questão muito interessante. Ovarense joga com o Fiães e vai a Lobão e depois recebe o Paços de Brandão.
A questão é essa, é o confronto direto.
É esse confronto direto, e esse jogo pode ser importante, e o empate até já dá. O empate nesse jogo até já dá frente à equipa do Paços.
É que pode ser só 6 pontos que precisa e não os 7.
Sim, e vamos ver o que é que o Paços vai fazer, porque há pouco olhava mesmo para o calendário e na próxima semana irá ao Vista Alegre, equipas que também precisam de pontos. Lançava também uma questão sobre isso, o que é que tu achas, quando é que... Porque Ovarense já vai preparando essa tão almejada festa. E também, há pouco olhava mesmo para as redes sociais do Ovarense, falam no melhor registo de sempre do melhor marcador. Mário Correia já leva
27 golos,
ou seja, estava a dar um cheque, o melhor acho que foi mesmo 28, e procuram também esse recorde do melhor marcador do campeonato de Sabseg.
Tem bastante tempo para isso ainda.
Exatamente, ainda tem 6 jogos, acredito que ainda pode superar bem esse número. Mas existe algo impressionante, Hélder. Ovarense, com este jogo, acabou agora mesmo de apontar 100 golos nesta época. 100 golos a contar isto com a taça, a participação na taça, e a contar também com a participação da taça de Aveiro. Um número mesmo assombroso, e que demonstra a qualidade desta equipa, as opções. Vejamos só, por exemplo, o caso de Mozinho, que agora está a ganhar, na minha opinião, está claramente em boa forma, a mostrar argumentos, mas poderíamos estar aqui a destacar muitas mais gentes. É um plantel dos melhores, pelo menos desde que acompanhamos, de sempre, desta equipa de Ovarense, que este ano...
Sim, sobretudo no, assim, nas estreitais, exatamente isso, Joel, é dos melhores plantéis, não, melhor até, porque está a vencer e a convencer, porque só tem uma derrota no campeonato, penso que 4 ou 5 empates, e de resto tem sido vitórias atrás de vitórias, neste momento até já vai, olha, deixa lá ver, 7 ou 8 vitórias consecutivas, não?
9,
exatamente, vitórias consecutivas, e é um números muito impressionantes. Foi sobretudo depois do empate, não é? Do empate do Espinho, ganhou os jogos todos a seguir, e portanto são números muito, muito, muito impressionantes. Já sabíamos perfeitamente, aliás, nós quase que já estávamos a ver no início da época para o que vinham, não é? Portanto, porque logo no início da época muitos foram jogos em que marcavam 3, mais 3 golos, 3 ou mais golos. Abriu logo com 4-3, inclusivamente. Tinha essa problemática de sofrer alguns golos também, pronto, numa fase inicial. Depois foi retificando e conseguiu aliar a veia goleadora com
uma
maior solidez defensiva. E isso foi muito importante também para aquilo que é a trajetória da equipa. Mas é uma equipa que tu podes ver, falamos em Mário Correia, efetivamente, é sempre o maior destaque. 27 golos, mas tens um Gonçalo Semedo que nem sempre tem sido titular, alguns jogos alternaram, desta vez não foi, e mesmo assim tem 18 golos na conta pessoal. Vês um Luís Caixeira que também teve uma fase em que teve vários jogos consecutivos a marcar, vês um Lucas Lima que também já marcou, vês o Mousinho que agora está a aparecer nos últimos jogos também a marcar, vês este e aquele, às vezes os centrais até também ir lá à frente e em bolas paradas serem importantes e fazerem o seu golo. Portanto, é uma equipa que tem muitas opções, muitas formas de ferir o adversário, e isso está-se a refletir efetivamente nessa meia goleador, como disseste, 100 golos, não sei qual será a média, se neste momento
dá 3,13,
exatamente, com 29 jogos mais os jogos da Taça de Aveiro, não sei se há aí o campeonato, a Taça
também,
de Portugal
ainda tem Taça de Portugal,
pois,
sim.
Exato, portanto, mas mesmo assim que tem que
mas é uma média assim,
30 e tal jogos, é uma quase 3 golos,
acho que demonstra muito o que tem sido também esta época da equipa da Ovarense. E depois só falar também deste apontamento para a semana. A Ovarense joga na próxima sexta-feira, jogo então para a Taça de Aveiro. Desloca-se ao Reduto do Valonguense, equipa da primeira divisão distrital. Já vamos até falar porque é o líder, onde está inserida a turma do São Vicente Pereira, mas terá esse jogo dos quartos de final. Caso vença a equipa do Valonguense, já existe esse emparelhamento, irá jogar com o vencedor entre Fiães Passos de Brandão, sabendo que essa meia-final será fora de portas. Hélder, vamos dar um salto à outra equipa do Campeonato Sabe-Cego. Hoje acompanhaste esse Passos de Brandão, o perseguidor da equipa do Ovarense, frente aos Muris, que vai lutando, que teve chicotada a mudança de treinador na semana passada após essa derrota, entrada de Tiago Lopes, uma cara bem conhecida também do nosso concelho. Perguntava-te, e tendo em conta o teu relato, mais uma boa imagem desta equipa dos Muris, mas a verdade é que boas imagens que não dão pontos.
Pois, o grande problema é esse, é que é uma equipa que toda a gente reconhece que é difícil bater, tem muita qualidade, sofre muitos poucos golos, tem sido raros muitos poucos golos, atenção. Obviamente tem um ou outro duelo contra as principais equipas que efetivamente sofreram mais alguns, mas tirando esses duelos, é uma equipa que não é muito fácil batê-la, e hoje acaba por ser traída efetivamente pela eficácia do adversário, porque foi um jogo em que o Passos Brandão efetivamente... No meu entendimento, se calhar não merecia esta vitória. E até te vou mais longe relativamente à minha análise, no sentido de que acho que, por aquilo que foi as oportunidades criadas, se tivesse que haver uma vencedor nesta partida, eu acho que seria melhor entregue aos Muris. É verdade que é uma segunda parte mais forte do Passos Brandão, mas não é uma segunda parte muito menos forte que dos Muris, e a questão é essa, é que na primeira parte dos Muris foi superior à equipa do Passos Brandão, demorou muito a encontrar, processos muito lentos em termos de construção, a tentar muito povoar a zona do meio campo para depois a libertar nas alas, mas nunca conseguiu criar muitos espaços. A única verdadeira ocasião deu uma grande defesa do Benji, que libertou-se com um drible Luizinho, e depois dentro da grande área tentou um remate com efeito muito colocado e resultou numa excelente defesa de parte do nigeriano. Tirando isso, foi uns Muris que controlou, e uns Muris que do outro lado teve umas quantas ocasiões de golo, e portanto uma delas clamorosa por parte de Tomás Moreira, que ficou na cara de Pedro Figueiredo, que é o habitual suplente, e hoje fez uma exibição de sonho, portanto foi claramente o melhor jogador em campo, e conseguiu, tudo bem que Tomás se calhar poderia ter tentado o remate na cara do guardião, e tentou eventualmente torneá-lo fazendo um drible e não saiu bem, portanto permitiu que roubasse a bola, mas depois há um outro remate de Dani Matos que também é desviado com a ponta das luvas por cima da trave. Há outras situações de bolas muito perto, dirigidas para a baliza também, que criaram o seu perigo junto da baliza do Pedro Figueiredo, e portanto no final da primeira parte a sensação, tanto eu como o Hugo, que tínhamos é que os Muris mais uma vez só se podia culpar a si próprio por não estar a vencer ao intervalo, e portanto teve as ocasiões necessárias para pelo menos sair, nem que fosse com a vantagem mínima, para o intervalo.
Muito idêntico, faz-me lembrar o jogo que acompanhei frente à equipa de Fiães.
Pois é tal questão,
uma primeira parte com mais Muris.
Sim.
Na segunda parte, uma mudança de postura do Fiães, que chega ao golo porque foi mais forte, mas mesmo assim poderia ter sido uma história diferente.
Pois é, tal situação, se bem que agora a única coisa que eu te posso dizer em termos de contrariedade é o facto de, achei que desta vez, não estou a dizer que isto teve mão nem cunho do técnico, do Tiago Lopes, mas a sensação com que eu fico é que desta vez não quebrou tanto na segunda parte. Pronto, há ali uma, claramente o Paços Brandão, uma fase, sobretudo na primeira metade da primeira parte, está claramente por cima do jogo, mas uns Moriz ainda volta e meia a conseguir fazer algumas transições ofensivas e a criar sempre, e a fazer rondar sempre o perigo junto à baliza de Luís Figueiredo, mas é uns Moriz que, só para teres uma noção, o Paços Brandão tem cerca de 3 ocasiões na segunda parte. Vamos contabilizar assim numa saída também num duelo de Maxwell e Benji, num cruzamento rasteiro com muito perigo. 3 oportunidades, marca 2 golos. E os Moriz têm precisamente, se eu for a contabilizar o cabeceamento do Olajide, o remate do, já quando estavam a perder 1-0, não é? Portanto, o remate do Fabián com uma grande defesa do Figueiredo, depois uma entrada de Isa rompante mesmo na reta final ali a driblar, a simular, e com a ponta da perna esticada evita o primeiro golo dos Moriz, e ainda uma outra situação de remate exterior que criou aliás, lembro-me de um outro remate também difícil de André Novo, que sai a saltitar no relvado e quase tem que fazer uma manchete o guardião para evitar também o golo. Portanto, vais a ver, somas isto tudo, os Moriz têm cerca de 6 ou 7 oportunidades de golo, a equipa do Paços Brandão tem cerca de 3, 4 oportunidades de golo, e o Paços Brandão nas 4 faz 2 e os Moriz não faz nenhum, e portanto isso
demonstra muito, sim.
Demonstra muito daquilo que é efetivamente aquilo que tem sido infelizmente a época dos Moriz, não é? Portanto, uma equipa com qualidade, que vemos tem essa qualidade, mas falta-lhe aquele extra e comete erros às vezes infantis. Primeiro golo, muito espaço lá direito e foi bem aproveitado por Paços Brandão, e depois aparece completamente imperdoável naquela zona, quase na zona da marca grande, na lidar sozinho o Freitas a receber, olhar, encarar e marcar. E depois também vamos dizer que aqui o trio de arbitragem até tinha tido uma arbitragem tranquila até essa altura,
e
comete um erro. Comete um erro capital, porque é falta sobre Martim Costa, é calcado no calcanhar por Maxwell. O próprio Maxwell até fica na dúvida, para um bocado a corrida e depois retoma quando percebe que não há o apito, e faz um golo com um Benji completamente aos papéis, porque nem sabia se o árbitro ia marcar falta ou não, e não se posicionou bem para fazer a mancha e evitar o golo, e portanto...
E depois expulsão, que é o pior.
Depois a expulsão, exatamente.
Do Tiago Bernardes ali, e também penso que do Maxwell.
Do Maxwell, exatamente. Mais uma vez, já na primeira volta aconteceu entre os dois, precisamente por confrontos ali, envolver-se os dois ali em confrontos.
E voltou
outra vez a acontecer na segunda volta.
O problema é que é mais uma baixa para a equipa dos Moriz, e as opções também já não são muitas. Para Tiago Lopes, fazia-te só mais uma questão antes de olharmos para o campeonato e ver a posição dos Moriz, que tem a ver com Tiago Lopes, terceiro técnico, inicia o André Canedo, Porto Gomes, e agora a escolha de Tiago Lopes. Perguntava-te o que é que viste de diferente nesta equipa dos Moriz, sabendo que uma semana talvez o Tiago teve que olhar para o que havia, e havia muita coisa boa. Eu acho que, a minha opinião pessoal, acho que o Porto Gomes não saiu, talvez devido à forma como os Moriz jogava, porque era um futebol agradável, um futebol positivo, mas depois é a questão mesmo dos resultados, que são tudo no futebol. E o que é que achas também, já vamos também olhar para a classificação, mas é uma posição extremamente delicada, a faltar 6 jogos, sabendo que joga a Oliveira do Bairro, joga Espinho, joga Ovarense, ou seja...
Vai a Vista Alegre, recebe o Régua, portanto... O Águeda, e portanto são, é um calendário muito, muito apertado para os Moriz, e vai ser difícil. Tem qualidade, o Tiago Lopes está confiante, efetivamente, que vai conseguir, porque naquilo que foi as declarações dele, também disse que admirou-se quando chegou e viu no plantel mais qualidade que aquela que ele pensava que até tinha, e portanto tinha efetivamente opções com qualidade para dar um balde de face. Mas aquilo, se me perguntas aquilo que se viu, eu acho que é das estreias de técnicos que eu vi em que mais mexeram com tão pouco tempo de trabalho. E vou dizer isto porque, não sei se teve a ver um bocado para encaixar taticamente com o Paços Brandão, e se fosse, se calhar, Porto Gomes na mesma posição, e falando em Porto Gomes, agora dizendo que Porto Gomes acaba por sair do clube também por opção pessoal, ok? Pronto, ele próprio pediu para sair, porque sentiu os resultados já não estavam a sair, que a equipa já não reagia em termos mímicos, e é ele que acaba, não por intermédio da própria direção, por vontade da direção, mas mas acaba por ser ele efetivamente a tomar essa posição pessoal. Mas como eu estava a dizer, mais mexeu naquilo que foi a sua primeira experiência, uma defesa a 5, portanto uma linha de 3 e alas, um ataque muito móvel com Amaral e Dani Matos, que nem sequer eram titulares com Porto Gomes, depois ali no meio campo mais subido o Diogo Farias, quase a jogar ali numa posição quase média ofensiva às vezes, e portanto mexeu bastante, a equipa reagiu bem, porque é muita mobilidade e tudo mais. Claro que depois, quando teve que voltar um bocadinho mais àquilo que foi o tradicional, com o Fabián a entrar e o Lagida e não sei o que, os jogadores de alas, e para um 4-3-3 para arriscar quando estava a perder 1-0, a equipa também reagiu bem, e portanto percebeu-se que tinha os processos também assimilados por parte de Porto Gomes. Mas surpreendeu-me, e mesmo acredito que a Jó e o Passos Brandão sentiu muito na primeira parte essa surpresa, porque não sabiam bem o que é que esperavam dos Muris, e foi um Muris muito pressionante, alto, com os jogadores muito móveis na frente, onde eu faria por essa posição também criou ali alguma pressão na fase inicial.
E pode ser essa situação, já sentia também com o Porto Gomes, o avançar mais do Diogo Farias, porque por vezes até um jogador que com o Pedro Alves foi central, um jogador mais utilizado como médio defensivo, mas também tem golo, é um jogador, que pode acrescentar mais ofensivamente.
E consegue ter capacidade de aparecer muitas vezes entre linhas, a dar soluções de passe para depois virar e combinar ofensivamente. Depois com o Guilherme Tavares, obviamente, ajudar também sempre muito ativo. Um Amaral que até me surpreendeu pela mobilidade e capacidade de pressão. E um Dani Matos, já sabemos que é um jogador muito móvel e com algum recorde técnico. E portanto, foi interessante. Mas também te digo, acho que isto não vai acontecer muitas vezes, e eu acredito que pelo menos Fabián, porque nota-se claramente quando a bola chega àqueles pés e ele está dentro do campo, que a música é outra, desculpando o termo, e acho que pode vir a apostar outra vez na inclusão de Fabián, mantendo este esquema tático, eventualmente sim.
Cria uma equipa mais ágil
e na pressão muito mais sólida, e portanto, resultou bem em termos daquilo que foi jogo jogado, não resultou bem, depois foi no resultado, mais uma vez, e os Muris numa posição difícil, como tu estavas a dizer.
Sim, vamos mesmo aí, porque já falamos da situação extremamente benéfica e das contas da equipa da Ovarense. Vamos já às contas aqui dos Muris. Muris que neste momento está no 15º lugar, ou seja, é certo que desce o 16º, 17º, 18º, a Vanca já desceu, o Alba também começa a ter já uma desvantagem, Juvé Force está com 29, a 1 dos Muris, e depois Pampilhosa 31 por cima dos Muris, São Roque 32, Fermentelos 34, Vista Alegre 36. Só dar a conta que, se formos olhar para a tabela classificativa nesta fase final, somente os Muris e Juvé Force não ganharam pontos, porque o São Roque empatou, o Fermentelos venceu, o Vista Alegre também empatou, São Roque, Pampilhosa venceu, ou seja, muitas das equipas também desta luta conseguiram amealhar pontos, e é caso para dizer, e até só para arrematar, porque já estamos em crise de tempo.
São Roque é que empatou, exato. Mesmo assim ganhou um ponto aos Muris.
É isso. São Roque, Pampilhosa, Fermentelos, Vista Alegre, Cesarense.
Só a Juvé Force
é
que não.
Só mesmo a Juvé Force. Uhum. Só mesmo a Juvé Force é que perdeu nesse jogo frente à equipa do Pampilhosa.
Eu acho que tu concordas
comigo. Esse jogo em casa com a Oliveira do Bairro é extremamente importante, e não querendo até tirar alguma, eu acho que a própria, o Tiago e tudo mais não querem colocar essa pressão, mas acho que toda a gente sabe, é um jogo muito importante, e os Muris ainda pode cair mais, por exemplo, se o Juvé Force vencer o seu jogo, acho que pode também ditar muito, porque depois deslocação a Espinho, e pode ser também,
e ainda tem a deslocação ao Varense.
Sim, exato. Vida difícil, mas vamos ver também o que é que Tiago Lopes irá fazer. Daqui a pouco vamos então descer um degrauzinho, vamos à primeira divisão e depois à segunda divisão distrital.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Na Urban Laundry, os pedidos podem ser feitos online. Eles recolhem, tratam a roupa e entregam diretamente em sua casa. Saiba tudo em urbanlaundry.pt.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
Ora, muito bem, vamos muito rápido ao resultado de São Vicente Pereira. Depois desse desaire morisquense, são dois jogos consecutivos a vencer. Faz o seu trabalho, penso que frente à equipa que estava no fundo da tabela, o Vaguense, deslocação fora, 3-0, resultado sem espinhas relativamente àquilo que é a discussão de vencedor. E Joel, é importante manter sempre nesta reta decisiva essa circunstância de estar a disputar com o Morisquense esse lugar, porque o Valonguense já é uma tarefa um bocadinho mais complicada.
Olha, eu por acaso não concordo muito bem com o que dizes, isto porque...
Ainda há um duelo, é verdade.
Sim, há dois duelos, ou seja, com isto quero dizer, grande vitória do São Vicente Pereira, é a segunda consecutiva, já tinha vencido a equipa de Valcambrense, agora na deslocação depois dessa derrota mais contundente, como tu disseste. São Vicente tem 49, os mesmos pontos que o Morisquense, mas o Morisquense ganha no confronto direto, e o Valonguense tem 53, ou seja, uma diferença de 4 pontos. Já antecipando, só dizer que o São Vicente Pereira para a semana, ou para a semana não porque é taça, mas daqui a duas semanas irá jogar com o Valonguense em casa,
certo.
E depois ainda irá haver o duelo, penso que será Morisquense-Valonguense.
Sim,
e, ou seja, existe uma diferença de 4, mas eu acho que é super importante o jogo daqui a 15 dias, onde o São Vicente, se vencer, fica a um do Valonguense, e depois sabe que irá haver o duelo Valonguense-Morisquense. Se não perderem os dois pontos, um vai perder e o São Vicente Pereira vai para um lugar que dá promoção, ou que dá esses dois lugares, que dá promoção ao campeonato, sabe-se. Agora vai ter uma final. Não há como não dizer, é uma final agora este jogo frente à equipa do Valonguense. Grande jogo em perspectiva. Agora, isto é uma boa fase, e deixa-me também só dar o destaque a quem merece, João Carvalho. João Carvalho, uma vez mais, a apontar o golo. Ele que já tinha feito
Sim,
um hat-trick.
João Carvalho e Diogo Sá.
Exatamente, ele que já tinha feito um hat-trick. Só para ter uma nota, a nível de golos, esta é a melhor época de sempre, de João Carvalho. Penso não estar aqui, tendo em conta também as informações do 0-0, chega aos 20 golos, na época passada tinha feito 14, isto mostra também a forma como está também este avançado, que apontou mais um, já tinha feito um hat-trick frente à equipa de Valcambrense. Aparece na altura certa, João Carvalho, quando o São Vicente Pereira precisa, e é a altura de decisões nesta primeira divisão.
Sim, é verdade. Outras decisões, esperemos que sim, que o São Vicente Pereira vai ter daqui a duas semanas, como tu dizes, essa jornada importantíssima frente ao Valonguense, e esperemos que termine com a vitória. Agora, descendo um patamar, porque já não temos também muito tempo para fazer a cobertura, Joel, só dar essa nota, o São Vicente Pereira sub-23 a regressar às vitórias, vence 1-0 o Santiães, e no jogo que tu estiveste, jogo grande desta zona centro, da segunda divisão distrital, Gafanha, Valga, e era uma oportunidade do Valga manter essa luta pelo apuramento para a fase de subida de divisão, mas o que é certo é que teve aqui claramente um contratempo, 3-1, perto de 3-1, e pergunto-te se o resultado se ajusta àquilo que passou dentro de campo.
Olha, é pesado, eu acho demasiado pesado, acho que consigo até perceber pela margem mínima, 3-1, acho que fica um bocadinho desajustado. Olha, começando rapidamente pela análise, acho que foi um Valga que se apresentou de cara a cara com esta equipa do Gafanha, sabendo das enormes dificuldades que é jogar, é um campo relvado, é um belíssimo relvado lá no complexo desportivo do Gafanha, e apesar de tudo, eu acho que o Valga tentou arregaçar as mangas, sabendo que tudo o que não fosse vencer iria ser muito mal para as contas da equipa valeguense. Acho que, e tu já falaste aí na questão, o Valga fala, e sobretudo Cláudio Maciel, nas declarações, muito da arbitragem. Acho que tem razão no lance do penalti, claramente parece-me ser também um bocadinho forçado. Depois existe a questão, que precisava também de uma outra repetição, de um golo do Gafanha que é anulado, e ainda não percebi se existe mesmo uma falta do jogador da equipa do Gafanha. E depois Cláudio Maciel também fala de um lance na segunda parte, quando estavam em um, de uma possível falta sobre Vieira, mas foi um Valga que olhou para esses lances. Eu, pelo menos, o lance que se calhar desbloqueou, o lance do 1-0 da equipa do Gafanha, parece-me sinceramente ser muito, muito forçado esse penalti para a equipa da casa. Apesar de tudo, eu acho que depois, e sobretudo a segundo golo, é um belíssimo último golo da equipa do Gafanha mostra a qualidade, que é uma equipa que tem muita qualidade, muita juventude, mas muita qualidade também à mistura. Mas eu também queria dizer que hoje foi uma resposta muito positiva da equipa valeguense, que perdeu, mas não foi por causa deste jogo e desta derrota que o Valga está na posição onde está. Acho que naqueles jogos onde não era preciso, onde não se podia vacilar, como no jogo frente à equipa de São Vicente Pereira sub-23, lá no jogo frente à equipa do Beira Boga em casa, penso eu, não podia ter perdido pontos e acabou mesmo por perder esses pontos. É o futebol. Agora importa também sublinhar uma coisa, é que esta segunda divisão também está recheada de competitividade, recheada de qualidade, e dá para perceber, porque se fosse noutras épocas, este Valga tem qualidade e tem futebol para noutros anos ser quase a limpar tudo e a subir divisão. Sim. Tal não acontece, existe Pinheirenses, existe Gafanhas. Agora, resumidamente, porque já estamos mesmo a fechar, fica muito difícil, fica praticamente uma miragem para o primeiro lugar. O Gafanha tem um jogo a menos e já pode garantir o Valga afastar-se na próxima quinta-feira. O Valga fica a 3 do Pinheirense, mas o confronto direto é favorável ao Pinheirense, que venceu os dois jogos. Ou seja, faltam 3 jogos para fechar esta segunda divisão. O Pinheirense tinha que perder
dois,
perder pelo menos uma derrota.
Sim,
e um empate.
Perder pontos em dois jogos.
É muito difícil. Muito, muito difícil. Acho que o próprio Cláudio...
Ou então dois empates também podia ser. Mas
acho extremamente difícil. E faço também, por vezes, já o desnível deste campeonato. Acho difícil. Depois deixa-me só dar um destaque. Boa exibição de Roscas, boa exibição do próprio Vieira, que acabou por ser expulso na fase final, e mesmo coletivamente o Valga hoje foi uma boa equipa frente a esta equipa do Gafanha, que eu acho que é elogiada por muitos e bem. É uma equipa muito jovem, de muita qualidade, que tem muitos jogadores também com escola.
Deixa-me só dar uma nota, estamos mesmo a terminar nos resultados do voleibol, Joel. A equipa do EGC masculina venceu 3-0 o Machico, 12-25, 18-25, 13-25, e a feminina perdeu 3-0 com o Somamed, 9-25, 14-25 e 13-25.
E ainda tivemos tempo. Helder, caríssimos ouvintes, foi um prazer. Mais uma semana com muito desporto à mistura. Passa e para a semana, apesar de ser Páscoa, temos relatos. Hora sexta, hora também sábado. Muito obrigado a todos. Uma boa semana. Fiquem então com a nossa, com a vossa Rádio ABFM.
Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioabfm.net.
Desporto é mesmo na Rádio ABFM.